Podcast Mitologia no Dia a Dia. Episódio 4: Zeus e Hera, o Olimpo em Chamas. Bem-vindos ao podcast Mitologia no Dia a Dia. Em nosso quarto episódio, vamos conhecer o casal supremo do Olimpo, representantes da polaridade básica da existência, o masculino e o feminino em eterno conflito, Zeus e Hera. Zeus, o Todo-Poderoso, Deus do céu, dos raios, do trovão, das chuvas e tempestades que fertilizam. Ele cria e organiza o mundo das divindades olímpicas e da humanidade. E a sua esposa Hera, a deusa do casamento, que enfoca a relação conjugal, o culto ao vínculo. Mais do que paixão, ela fala de consideração, de respeito e alteridade. E trata o casamento como um pacto de construção contínua. Mas parece que Zeus não pensa do mesmo modo. E o Olimpo, caros ouvintes, pode entrar em chamas. E para acompanhar este episódio, indicamos que você, caro ouvinte, escute nas plataformas digitais as canções Por Que Brigamos, com Bárbara Eugênia, e Brigas, de Altemar Dutra, com Calbi Peixoto.
Alô?
Oi, amiga. Novidades?
Nossa, sempre novidente? Novidades fresquíssimas.
Conta logo, Neuzinha.
Ai, menina. Esses dias eu voltei lá na loja de construção reforma interna para comprar o tal para-raios. Eu ando super assustado com tanto de trovão e raio que tá caindo aqui na chácara. Bom, a loja tava lotada e eu fiquei horas para comprar. Tô lá sentada quando ouço uma mulher chamar. Ô, Zeus! Ai, eu não aguentei. Eu dei uma gargalhada. Era o dono da loja, você acredita?
Tudo a ver com Zeus, o cara ser um administrador de empresa. Só falta a mulher dele se chamar Hera.
Ai, não sei. O nome da mulher eu não sei. Mas era a esposa dele, sim. Eu acabei assistindo uma briga deles, um barraco, a cara do Olimpo em Chamas. Parecia novela mexicana, menina. No meio de um bando de funcionários e clientes, os dois não resolvem lavar roupa suja? Aí fez até sentido a loja se chamar Reforma Interna, que aquele casamento tá precisando de uns ajustes, viu?
Ô Zeus, você acha que eu sou alguma idiota? Eu te vi paquerando aquela cliente descaradamente.
Eu não tava paquerando ninguém.
Uhum.
Eu tava vendendo uma parabólica. Nós já conversamos sobre isso. Tem uma sedução na venda. Tem uma sedução até para funcionário fazer o que é preciso fazer.
Sei.
Todo mundo tem que desempenhar bem suas funções. E sou eu quem garante isso. E o meu jeito de gerenciar é esse. Você tá cansada de saber?
Olha só, eu entendo isso. Mas você aproveita disso para paquerar que eu sei. Eu não sou idiota.
Não dá para conversar com você. Você só escuta o que quer e acaba perseguindo as funcionárias e espantando as clientes. Eu faço graça, sou educado, simpático, faz parte. Ah, tô cansado de demitir gente por sua causa. E isso tá atrapalhando o nosso negócio, sabia?
Ah, agora a culpa é minha.
Não ponha palavras na minha boca, que isso me irrita demais.
Então vamos falar de negócio. Já pensou se você arruma um filho, hein? Eu também tô cuidando do nosso patrimônio. Ou você acha que eu larguei o meu próprio negócio, que eu adorava, por sinal, o cerimonial As Bodas Eternas, para ver o nosso império Reforma Interna destruído?
Pelos deuses, como é que vou engravidar alguém se só tenho você?
Ah, agora tá me chamando de velha.
Colocando palavras na minha boca de novo. Não dá para conversar contigo. É você que sabe. Hoje vou dormir aqui na loja. Não volto pra casa.
Dane-se.
E a mulher se chamava Hera, com certeza.
Menina, a mulher tava histérica. Ah, mas eu acho que o cara, pronto, assim. Afinal, Zeus tem histórico, né?
É, na mitologia, Hera aguentou muitas traições dele. Mas tinha um sentido mítico ali. Afinal, nada na mitologia funciona como funciona pra gente, né, amiga? É uma linguagem metafórica que fala dos dramas da alma através das tretas dos deuses. No podcast que a gente adora, tem um episódio super interessante sobre Zeus e Hera.
Oba! Põe pra gente ouvir. Ai, eu tô com uma saudade daquela voz maravilhosa daquele locutor.
Zeus é reconhecido pelos casos extraconjugais. Deusas mortais, todas estavam em sua mira. Mas esse fato tem um fundo mítico. Zeus, o grande arquiteto, domina, procria, ordena, faz o mundo acontecer. O seu apaixonamento é um apaixonamento fértil. Ele quer fecundar, quer criar um mundo, uma nova ordem, um cosmos. Zeus é o povoador do mundo. Ele cria o mundo. Assim como há em nós um lado que cria o nosso próprio mundo, né? A nossa casa, as ideias, nossos valores e projetos. Quanto mais ele procriar, mais rico será o seu mundo. Se ele permanecer numa relação monogâmica, o mundo fica pobre. E ele quer fecundar tudo, porque o seu compromisso mítico é com a geração. Ele quer filhos poderosos.
Ah, para, amiga! Nossa sociedade normaliza a traição masculina. Esse papo de Zeus é uma bela desculpa que dura até hoje.
Claro que é. Ué, você tem toda a razão. Na verdade, o tempo mítico de Zeus é patriarcal mesmo.
Ah, amiga, eu só não tô achando tão legal essa mitologia, não.
Peraí, hein? Não vai confundir política e mitologia. A ascensão mítica de Zeus ao poder vai representar uma ascensão política do patriarcado grego, onde as cidades passam a ser governadas por homens, substituindo a antiga mitologia matriarcal. Mas em termos arquetípicos, Zeus é a pulsão que leva à concretização de uma ideia, à estruturação de um plano, à construção de alguma coisa no mundo. Então ele é um deus criador, fertilizador, entendeu? Ele precisa gerar. Bom, tudo isso para te dizer que a infidelidade de Zeus tem um sentido mítico.
Ai, sei não. Mas por que que Hera aguenta as traições dele?
Escuta o podcast.
Zeus e Hera são princípios que se associam como um casal que está sendo exemplo para a organização da família social grega. O ciúme e as vinganças de Hera com as amantes do marido e os seus filhos bastardos, na verdade, eram estratégias para manter o vínculo com Zeus. O ciúme mostra a dificuldade e a enorme força necessária para manter um compromisso. E, lógico, a raiva que inevitavelmente surge das traições. Mas vale lembrar que Zeus era tão ciumento quanto Hera, e que Hera não era uma mártir. Revidava com vivacidade e esperteza, ao invés de se fazer de vítima. De fundo, eles respeitam ao outro, sabe? À sua maneira, embora eles se magoem e se irritem.
Ah, meu amor, minha linda, você é a mulher da minha vida. Sem você, eu não teria construído nada disso. Meu amor, nunca senti tanta paixão por mulher nenhuma. Jamais senti esse doce desejo que agora me domina. Você é a minha Hera, Herinha, que me toma inteiro.
Ai, Zeus. Vem cá, vem.
Nossa, mentira que terminou assim.
Menina, e você não acredita que essa cena teve até fundo musical. Na hora do beijo, na Rádio da Loja, eu tocava justamente o quê? Brigas de Altemar Dutra.
Ah, eu conheço demais. Veja só.
Veja só.
Que tolice nós dois brigarmos tanto assim. Amiga, tem uma história que eu ouvi no podcast que vai coroar esse nosso papo. No Numa das tantas brigas de Zeus e Hera, eles estão se reconciliando e ele então fala para ela que só traía para compensar o fato dos homens não sentirem tanto prazer quanto as mulheres. Bom, ele queria dizer que aumentando a quantidade de parceiras dele, ele podia como que compensar a falta de qualidade do orgasmo dele. Você acredita?
Cara criativo, hein? Cara de pau, mas criativo. E o pior é que tem um fundo de verdade, né?
Claro, mas espera que tem mais. Eu vou colocar o podcast do seu locutor preferido, que ele conta direitinho essa história.
Hera não concordou com a afirmação de Zeus sobre a mulher sentir mais prazer do que o homem. Aí eles decidiram chamar alguém mais entendido no assunto para decidir quem afinal sentia mais prazer. Eles chamaram o Tiresias, o adivinho cego, porque ele já havia passado por uma experiência única no mundo mítico. Tiresias já havia sido homem e também mulher. Olha, conta a lenda que Tiresias, ainda jovem, passeava por uma floresta e ali encontrou duas serpentes copulando. Ele estava com um cajado e com o seu cajado ele matou a fêmea. E como castigo ele foi transformado em mulher por 7 anos, período em que ele se casou e até teve filho. Anos depois ele passa novamente pela mesma floresta e de novo vê as duas serpentes ali copulando. Mas dessa vez ele abate o macho e retorna à sua masculinidade. Interessante, né? Assim, o Tiresias ele era o único que podia responder essa pergunta, porque conhecia os dois lados. Então ele declara o famoso Teorema de Tiresias. Das 10 partes do prazer, o homem tem 1 e a mulher tem 9.
Das 10 partes do prazer, o homem tem 1 e a mulher 9? É isso mesmo que eu ouvi? Ai, sabe, Tiresias.
Não acabou ainda não, mulher apressada. Hera fica furiosa com essa resposta e cega Tiresias. Aí Zeus, com vergonha alheia da esposa, dá para Tiresias o dom da profecia e aumenta sua vida para 7 gerações. É aí que ele se torna o velho, cego e sábio Tiresias, famoso na mitologia, pois tudo sabe porque tudo viveu.
Ué, mas peraí, entendi. Por que que Hera fica tão furiosa com a resposta se, na verdade, Tiresias está falando bem das mulheres?
E agora, uma palavra de nossos apoiadores.
Conheça o novo Manual Não Faça Amor, Faça Guerra, de Travesseiro, que vem com um e-book gratuito. Descubra os pontos G, GG e Extra G.
Ah, é aí que vem a melhor parte da história, Neuzinha. Hera pune Tiresias porque ele sabe demais. Ele conhece os mistérios e a força da sexualidade feminina, que era um segredo guardado a 7 chaves pelas mulheres gregas. Segredo esse que garantia a harmonia entre os casais.
Nossa, faz até sentido. Não fazia, né, amiga? Nos anos 50. Aí hoje não dá mais pra gente se diminuir, pro parceiro se sentir melhor. Aí fala sério. Revolução sexual dos anos 60 tem que ter servido para alguma coisa.
Ué, e serviu, claro. A gente se apropriou da nossa sexualidade. Mas as mulheres gregas também já sabiam do seu poder, embora fossem socialmente oprimidas. Tem até uma comédia de Aristófanes onde isso fica super claro. As mulheres fazem greve de sexo enquanto os homens não pararem lá uma guerra.
Nossa, que boa ideia, hein? Fazer uma greve de sexo mundial para acabar com esses horrores da guerra e da luta cega pelo poder, gente.
É, ainda tem muito trabalho para equilibrar masculino e feminino, viu? Nossa, tô exausta. Por hoje, tô satisfeita, amiga. Amanhã a gente conversa mais, tá?
Tá. Esse assunto dá mesmo muito pano pra manga. Ah, eu também vou cuidar da minha vida, porque emancipação feminina tem seu preço. Beijo, amiga.
Beijo!
Zeus e Hera são 2 lados da mesma moeda e refletem 2 dimensões do psiquismo humano que vivem em guerra, mas que são interdependentes. Atire a primeira pedra quem em seus relacionamentos amorosos não viveu o ódio, a agressividade, o ciúme ou mesmo a traição. Nós precisamos um do outro, mas é difícil lidar com o outro. Amor e ódio, atração e repulsão, indivíduo e relação. Como estar num relacionamento sem perder a nossa individualidade? Como é que é viver uma paixão? E quando o amor vira paixão, como é que a gente cuida do amor? Olha, é fácil declarar uma guerra, mas como é que a gente sobrevive a ela? É, meus caros, estar num relacionamento é uma arte. A arte que Zeus e Hera viveram plenamente. Seja na Grécia, no México, na Europa, na França, na Bahia ou qualquer outra cidade, a hashtag é Tamo Junto e Misturado por Toda a Eternidade. No próximo episódio, conheceremos a deusa do amor, Afrodite, a única força capaz de harmonizar a luta dos contrários. Encerramos aqui o podcast Mitologia no Dia a Dia, projeto que tem o patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura do Governo do Distrito Federal.